crescimento generalizado gera um problema económico e financeiro, desde logo para os próprios rácios dos bancos. E, portanto, é do interesse de todos que haja uma solução para o problema. Durante o período da pandemia, todos tivemos muito receio do que é que ia acontecer. E a verdade é que as coisas se passaram relativamente bem, sem nenhum drama generalizado, seguramente com alguns dramas pontuais, mas sem nenhum drama generalizado. Neste momento, o diálogo que temos vindo a manter, quer com o regulador, quer com os bancos, quer com a monitorização que temos vindo a fazer de qual é o montante que temos de crédito e de prestação por agregado familiar e percentil de rendimento, neste momento, eu acho que não há nenhuma razão para haver um sobressalto. Acho que há razões para estarmos com atenção, para termos cuidado, para estarmos preocupados e, ao contrário do que possa parecer, o não andar a esbracejar na praça pública não quer dizer que esteja de braços cruzados. Estamos a fazer o nosso trabalho, com a serenidade que a situação recomenda, porque tal como com a segurança social não se deve ser alarmista, relativamente às situações de crédito também não se deve ser alarmista. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, perdoa-me que lhe diga que eu vejo que só tem alarmismo quando se trata a conseguir que os rendimentos de quem vive do seu trabalho possam subir um pouco, não é? Quando se trata de pedir responsabilidades aos grandes grupos económicos que têm, aliás, lucros extraordinários neste período, aí já me parece que o Governo, enfim, tem tanta prudência, que fica um pouco tudo na mesma. É difícil não ter respostas para agora, porque é agora que há quem se esteja a perguntar como é que vai pagar mais de 100 euros de prestação da casa. E é sobre o agora que eu também lhe queria perguntar em relação aos estudantes. O Governo congratulou-se, e bem, com o maior número de sempre de estudantes a ingressar no ensino superior. Problema, muitos não têm residência onde ficar. E eu pergunto-lhe o que é que o Governo vai fazer para garantir que estes estudantes podem mesmo estudar.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além dos contratos que já há pouco referi e que assegurarão a criação de 18 mil camas, temos as medidas de reforço da ação social escolar, que foram aprovadas no Orçamento de Estado e que reforçam o apoio aos estudantes atualmente. Estas 18 mil camas, tal como o tijolo da casa há pouco, não bastou assinar o contrato para a residência aparecer, é necessário depois do contrato que o contrato seja executado, a construção nasça e as camas surjam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu conheço o programa das residências, acho, aliás, que é muito necessário, vem de 2018. Podemos dizer que a pandemia tem costas largas para os atrasos, mas também não vou discutir isso. Agora, convenhamos, há um programa que vem de 2018 e que há de ter os seus resultados plenos em 2026. E eu espero que corra tudo bem, acho mesmo muito importante. Agora, o que eu lhe estava a perguntar é os estudantes agora. Há no país 108 mil estudantes deslocados e há pouco mais de 15 mil vagas em residência universitária. Eu quero dizer que temos 93 mil estudantes deslocados que estão sujeitos a um mercado inflacionado e com falta de oferta. E a minha pergunta não era o que é que vai acontecer em 2026, quando as residências estiverem prontas, e eu espero que estejam finalmente, aguardamos ansiosamente desde 2018. A minha pergunta é, agora, o que é que o Governo vai fazer? Porque há 95 mil estudantes que não têm lugares em residências universitárias, os preços estão exorbitantes, e o alerta não é do Bloco de Esquerda. Veja as associações académicas, Coimbra, Évora, Porto, Lisboa, estão a dizer que os estudantes vão ser obrigados a abandonar a universidade se não houver uma solução de residência. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que eu não quero saber quantas camas é que vai haver em 2026. Eu quero saber que solução é que o Governo tem agora para que esses estudantes possam estudar, porque é preciso uma resposta agora.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não terá reparado, porque votou contra o orçamento que permitiu introduzir a atribuição automática das bolsas de estudo no ensino superior para os estudantes que já tinham bolsas de estudo no ensino secundário, que alargou as bolsas de estudo mais superior, que criou um novo complemento à Bolsa de Estudo, no valor de 250 euros, para apoiar as deslocações dos estudantes bolseiros, que criou um complemento de alojamento para os estudantes deslocados do país de residência habitual, e a atualização dos complementos de alojamento fora da residência, e ainda o reforço do pagamento de propinas dos estudantes carenciados inscritos no ciclo de estudo de mestrado. Isto estava tudo no orçamento que a senhora deputada votou contra e, porventura, por isso, não deu conta que tinha sido aprovado. Se me permite, senhor Presidente, eu aproveitava esta ocasião para corrigir duas informações que há bocado surgiram nas respostas e perguntas do senhor deputado Pedro Pinto. Uma da minha parte, em que disse que os timorenses tinham a nacionalidade portuguesa, e queria corrigir, não têm a nacionalidade portuguesa, têm pedido a nacionalidade portuguesa, e aproveitava também para ler um SMS que foi enviado pelo Presidente da Câmara de Monforte, que o senhor deputado citou, e que diz o seguinte, só vou ler, porque ele autorizou e pediu que fosse lido: é completamente falsa a afirmação de que a Câmara Municipal de Monforte está dependente da assinatura do senhor Ministro da Administração Interna para despachar a videovigilância. Está ali. Obrigado.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda a respeito do alojamento estudantil, e tendo em conta que não basta remeter nem para a banca, nem para aquilo que está a ser feito em termos de alojamento a nível das camas, eu recordo que há estudantes neste momento que pagam mais de 300 euros por um quarto ou até mesmo por uma despensa, o que é absolutamente inaceitável. A vizinha Espanha deu já uma bolsa, um complemento de bolsa para estes estudantes, mas o Estado pode fazer mais naquilo que diz respeito à habitação jovem. Desde logo, pergunto-lhe quanto mais tempo é que vai demorar a atualizar o valor da renda máxima no âmbito do Porta 65, que está previsto no Orçamento de Estado 2022, e ainda não foi executado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse, está por causa do Orçamento de Estado, portanto... Desculpe. Quanto à execução... Bom, como sabe, o Orçamento de Estado entrou em vigor em julho. Passaram dois meses e meio. Não se executa. É verdade. Olhe, Sr. Deputado, se o ano passado não tivessem chumbado o Orçamento, ele já estava em vigor há muito tempo.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falo então de uma medida que há quase um ano está na gaveta, Sr. Primeiro-Ministro, e que está na gaveta precisamente porque o seu Ministro da Cultura passou por cima daquilo que é a palavra dada do Sr. Primeiro-Ministro em relação à proteção de crianças e jovens da violência da tauromaquia. O seu Governo comprometeu-se a regular esta matéria, o diploma que foi remetido para o Presidente da República foi devolvido e até agora aquilo que ouvimos foi o seu Ministro da Cultura dizer que isto não é uma prioridade. Eu pergunto, num país onde inclusivamente já morreu um jovem de 15 anos vítima da violência da tauromaquia, até quando é que o Governo vai continuar a colocar esta matéria na gaveta?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenha a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse bem, o Governo aprovou o decreto-lei, foi remetido ao Sr. Presidente da República, que devolveu ao Governo. E como sabe, ao contrário do que acontece com os vetos em matéria de diplomas da Assembleia da República, o diploma, quando é de iniciativa do Governo, o veto, implica uma acomodação relativamente àquilo que, para criar as necessárias condições para que possa ser aprovado não só em Conselho de Ministros, para poder ser também promulgado. Pronto, é isso que está a ser tratado. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Pergunto-me em voz alta se a senhora deputada quer usar os 16 segundos. Quer, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cada segundo conta. E pergunto em relação à avaliação ambiental aeroportuária. Pergunto se o Governo vai respeitar a resolução desta Assembleia da República, se vai incluir todas as localizações e antes que me diga que Beja não é a opção, eu recordo que se queremos ter uma estratégia nacional de coesão social e territorial, tem que estar também incluída na avaliação e, portanto, o que é que o seu Governo vai fazer?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. A redução do Conselho de Ministros, que hoje criou a Comissão Técnica, definiu 5 opções que devem ser estudadas, acrescentando, aliás, por proposta do PPD-PSD, que a Comissão Técnica Independente possa avaliar qualquer outra solução que considere tecnicamente relevante.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos então ao Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sobre salários e PIB, uma pergunta que há pouco o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto poderia ter feito, mas em português. O Governo, o mundo muda, as regras para as pensões mudam, mas o Governo mantém a meta de aumentar o peso dos salários no PIB. Ora, esta meta é problemática se houver uma recessão em 2023, tal como o Conselho das Finanças Públicas aventa essa possibilidade e o Banco Central Alemão a dá como praticamente certa. Porque há duas maneiras de chegar lá. A maneira difícil, que é a que todos desejamos, que é os salários de facto aumentarem no PIB, e a maneira que seria fácil para o Governo, mas muito difícil para os trabalhadores, que é o PIB diminuir. Ora, como diz o Prémio Nobel Joseph Stiglitz, que não é bem sei Joaquim Miranda Sarmento, mas também merece uma citação nesta casa, se procurarmos as métricas erradas, temos resultados errados. A pergunta é, garante-nos aqui que se houver recessão em 2023, altera a sua meta do peso dos salários no PIB, aumentando, revendo em alta e aumentando o peso dos salários? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Senhor Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Rui Tavares, também em português. Nós, desde 2015 até agora, o PIB nominal cresceu 20%. E essa tem sido a trajetória de crescimento sustentado do país. Infelizmente, o crescimento não é linear. E nós até, efetivamente, em 2020 e em 2021, já ultrapassámos os 48% de peso dos salários no PIB. Não porque os salários tenham crescido, mas porque o PIB afundou. E, portanto, não é essa a trajetória. A trajetória é o crescimento do peso dos salários do PIB num cenário de convergência com a União Europeia. É nesse cenário macroeconómico integrado que nós apresentámos com toda a seriedade no programa eleitoral, que mantivemos no programa do Governo e que, obviamente, tem que ir sendo ajustado perante as realidades. Neste momento, não está no nosso cenário macroeconómico qualquer recessão em Portugal no próximo ano. Pelo contrário, está o cenário que temos claro, é que Portugal vai continuar a crescer, obviamente a um ritmo inferior ao ritmo de crescimento deste ano de 2022, e que vamos continuar a convergir com a União Europeia. E esperamos que essa convergência se faça também com a convergência dos salários e mais com o crescimento dos salários. Continua a apoiar o crescimento da economia portuguesa, como acontece desde novembro de 2015. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora arrumamos aos últimos 11 segundos do nosso debate. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, vê bem o problema, é que, por exemplo, a Irlanda tem 34% do PIB em salários e não consta que estejam mais descontentes do que os portugueses. O Brasil, em 2019, teve um peso de salários no PIB maior do que a Suécia e a Noruega, e nós não queremos imitar o Brasil, mas os escandinavos. Uma pergunta difícil é só esta. No passado mês de abril, um barco bahamiano aportou a Sines, mas não era um barco bahamiano que trazia bananas. Era um barco chamado Georgi Ushakov, que trazia gás liquefeito russo do Porto de Sapeta, na Sibéria, para Sines. Hoje foi noticiado que vários desses barcos têm bandeira portuguesa, dada pela Zona Especial da Madeira. A pergunta é muito simples. Acha isto bem? O que é que o Governo vai fazer para sanar esta contradição entre o discurso público sobre as sanções à Rússia e a prática, não ilegal, não
muito
é
obrigado.
Ilegal, mas corrente, de que afinal Sines seja uma porta giratória para gás liquefeito russo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua generosidade. Portugal tem aplicado escrupulosamente o quadro de sanções da União Europeia